A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como e por que devemos fazer história pública desse período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo. Nesse episódio nós vamos falar sobre divulgação científica ou comunicação acadêmica para o público. Às vezes eu não sei como é que chama, a gente deve chamar isso. Eu gosto de chamar de história pública, que não deixa de ser história o que fazemos. A gente vai falar sobre por que, como e onde devemos fazer história pública para um público maior, do que a academia, do que para simples entusiastas. E hoje eu tenho o prazer de receber de novo no programa, já pode pedir música do Fantástico, porque é a terceira participação. Eu tenho o prazer de receber ela, a professora lá da Universidade Federal de Pelotas, a Daniele Galindo. Olá, Dani, tudo bem com você?
Oi, Bruno, prazer enorme estar aqui de volta contigo. É sempre muito bom conversar com você, né? Acho até que 3 episódios é pouco aí.
Eu também acho. A gente tá preparando umas outras participações da Dani aí, que ela não vai se cansar de mim e vocês não vão se cansar dela nunca. A Dani faz um trabalho incrível na internet de divulgação, ela ocupa mesmo as redes, seja pelo foco aqui do nosso episódio de hoje, que é pelo Poema, seja pelas redes sociais dela mesmo. Acho que é um exemplo aí de como ser um bom intelectual no sentido primordial da palavra no século XXI, né? É a pessoa que faz o conhecimento lá na academia, constrói o conhecimento, mas dialoga com o público, que é o mais importante. E é um prazerzão ter a Daniele Galindo de novo aqui. E antes da gente começar o programa, vocês vão ouvir duas sonorinhas aí, dois anúncios. Um é do nosso querido Projeto Detecta, que é um projeto de fact-checking de cunho histórico que está incubado lá no site do Clio História e Literatura. Vocês vão ouvir aí uma sonorinha sobre o projeto, e o outro é sobre como a gente tem que lidar com os sintomas do Covid-19 produzido pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Olá, ouvintes do ClioCast. Meu nome é Lucas.
Meu nome é Mariana.
Meu nome é Vicente.
E eu sou o Pablo.
E nós fazemos parte do Projeto Detecta e estamos aqui para fazer um maravilhoso anúncio para vocês.
O Projeto Detecta é um coletivo de pesquisadores, pesquisadoras e outros profissionais interessados em promover a divulgação do conhecimento histórico por meio do formato de fact-checking.
A gente verifica conteúdos sobre história que circulam nas mídias. Tem muita coisa rolando por aí que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né?
Pois é. A gente checa esses conteúdos e divulga para vocês o resultado das nossas pesquisas.
E a gente invadiu a programação de hoje para anunciar que agora o Detecta faz parte da família Clio. É isso aí. A partir deste mês, nós temos uma sessão nossa lá no cliohistorialiteratura.com.
Vai lá acessa o site e segue a gente nas redes sociais.
E você pode, inclusive, mandar um boato pra gente. Viu alguma coisa estranha na internet que tem a ver com história? Manda pra gente que a gente vai verificar.
Aproveitamos para agradecer ao Clio pelo espaço e pela parceria.
Tamo junto nessa missão de levar conhecimento histórico com credibilidade e de forma acessível para quem tiver interesse.
Então essas foram aí as sonoras do Projeto Detecta e sobre o Covid-19 da ABPOD. E se você quer que esse pequeno podcast continue no ar e produzindo cada vez mais conteúdos, quem sabe a gente migra aí para outras mídias, ou esse host que vos fala tem umas ideias aí de fazer um clube do livro de história medieval, quem sabe, pense em financiar esse projeto. Para isso, você tem diversos caminhos. O primeiro é lá pela Livraria da Musa, que é uma livraria virtual que o Clio tem, que a gente escolheu alguns livros para ser vendidos na plataforma. Tudo com desconto, com garantia de entrega. E se você entra pelo link que está na descrição ou no site do Clio, qualquer livro que você comprar, mesmo que não seja da livraria da Musa, você ajuda esse podcast a se manter no ar. Outro é um lançamento que a gente está aí, que é a linha de camisetas históricas e sobre o Clio, lá na Vandal, que é uma loja maravilhosa de camisetas. E aí nós temos outras três formas, que é pelo PicPay. A gente está lá no arroba Clio História e Literatura. Tem um, dois, três reais sobrando que não vai te fazer falta ouvir um podcast. Gostou? Manda pra gente. Pelo Pix, nossa chave é o arroba Clio História e Literatura. E no Catarse, onde a partir de R$5 por mês, você ajuda esse projeto, esse coletivo de professores e historiadores a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos acessíveis e para todas e todos. E uma das vantagens de você ser financiador lá no Catarse é que você ganha beijo do apresentador aqui. Um beijo virtual e à distância, porque ainda estamos no meio da pandemia, né? Então fica um beijo para a Cláudia Bovo, para a Elizabeth Santos, para o Gui Ashker, para o Henrique Mudim, para a Juliana Santoros, para a Laura Taide, para o Norton Cruel, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia, para a Rose Marques, para a Suzana Taide e para a Vanessa Espinosa, para todos vocês. Meu muito, mas muito obrigado mesmo. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Dani, como a gente estava falando offline, off the record, eu sempre começo os episódios do Medievalíssimo pedindo para os meus convidados, para as minhas convidadas, diga-se de passagem, que a grande maioria é mulher, então eu posso usar, na regra do português, eu posso usar o feminino como genérico, para minhas convidadas, sobre por que e a importância de estudar história. Mas você já respondeu. Então, se você quer saber por que a Dani acha importante da Idade Média, vai lá no episódio 13 do Medievalíssimo, que ela responde de maneira maravilhosa. Antes da gente, então, a gente pula essa pergunta e eu te pergunto, o que, que é história pública? Que raios é esse papo de história pública?
Bruno, já agradeci pelo convite, né? E aí, eu brinquei com você no off, né? Dizendo que é uma das perguntas mais difíceis da gente responder. A gente sabe o que, na prática, né, seria essa condição de uma história pública, né? É a divulgação. Mas dos textos que eu ando lendo por aí para me interar sobre o assunto, porque nunca foi meu foco até chegar o poema na minha vida, né? Então, a partir do poema, começou a ser meu foco, na verdade, por uma questão prática. Porque eu tinha que aprender, de alguma forma, a lidar com isso para fazer isso de uma forma decente, digamos assim, né? Então, alguns temas que sempre saltam aqui nos textos, e aí depois a gente pode deixar as referências, né, junto com episódios, de fato, tudo. Alguns textos que vêm unidos a essa ideia de história pública são divulgação, né? Você já comentou isso já no início da sua fala, o quanto a história pública está envolvida com a questão da divulgação do conhecimento historiográfico, que dá divulgação também, não só dos nossos trabalhos enquanto historiadores, mas também de uma certa forma de divulgação combativa, né, e combativa às mais práticas de historiografia. Né. Tem a ver com a educação, né, então tem toda aquela questão de consciência histórica, e eu acho que quem mais fala com propriedade sobre consciência histórica nesse nosso universo de medieval, de medievalismo, é a Cláudia Borges, né, que provavelmente vai aparecer por aí com Barbaridades Medievais. É um projeto também fantástico que está nas redes. Vem a questão da indisciplinaridade. A gente não consegue fazer história pública e a gente não possui uma pegada interdisciplinar. A gente precisa do pessoal da comunicação, a gente precisa do pessoal do design, né? A gente precisa de ferramentas para poder, digamos assim, conduzir melhor a nossa forma de divulgação de conhecimento. Tem a ver com comunicação, né, de que forma a gente está se comunicando, com que linguagem a gente está se comunicando, e sempre foi, não um problema, mas uma preocupação minha, como a gente usa a linguagem, porque não adiantava eu usar a minha linguagem enquanto alguém que está produzindo conhecimento para o universo acadêmico num card informativo, por exemplo. Né? Então, você tem que adequar a linguagem ao seu público-alvo, tem a ver com audiência também. Né, e pensar quem é essa audiência, que tipo de audiência eu estou focando quando eu produzo determinado card, quando eu produzo determinada live, você nos seus podcasts, né, tem a ver com a ideia de autoridade compartilhada, esse é um termo do Frisch, né, Michael Frisch, ele vai falar sobre essa questão do quanto a gente precisa desse outro que está consumindo para que seja efetiva essa história pública. E aí, dentro dessa ideia da autoridade compartilhada, eu vi uma live de desse com o Andrew Elliott. E eu aconselho, assim, para quem sabe inglês, vai lá e fofoca essa live do YouTube. Porque é fantástica, porque ele está falando não só de autoridade compartilhada, mas ele está falando que uma saída para essa ideia da má história, né, para a gente pensar esses indivíduos que estão consumindo história e como é que a gente chega até os indivíduos, ele não fala em si da autoridade compartilhada, mas ele vai falar do termo prosumidor. Né? E o que é o prosumidor? É essa audiência que tanto produz quanto consome. Por exemplo, uma forma simples desse prosumidor seriam as enquetes que a gente faz. Né? Ou qual tema você acha mais legal para saber? Ou quando numa live você está dialogando ali quando alguém faz uma pergunta, e você tenta responder de forma que fique claro para esse indivíduo de onde você está tirando essa informação. E a ideia de autorreflexão. É muito importante, na prática de história pública, o processo de autorreflexão. O que eu estou produzindo está chegando onde eu quero que chegue? Está chegando da forma que eu quero que chegue? Porque muito se fala da questão dos likes, né, dos views, mas será que isso é tudo? Será que isso diz que a história está sendo bem consumida, ou esse nicho, né, da história pública está chegando onde deveria chegar, e não necessariamente eu acho que esse é o ponto, porque muitas vezes não se trata de produzir história nem de consumir história, é simplesmente like view. Né? O conteúdo ali é extremamente discutível. A ideia de que é um conteúdo usável, então, por isso, ele vai ter muito like, ele vai ter muito view, né? Sem falar que a gente pode discutir também a questão dos bots, né? O quanto de bots tem no consumo de determinados nichos historiográficos, né? Principalmente quando a gente fala de medidas das extremas, né? E dos extremos, digamos assim, não só das extremas direitas, mas extremos num sentido mais amplo de extremo. Então, assim, a minha resposta é muito mais nessas palavras-chave do que te responder diretamente, história pública é isso. Né? Porque, como é prática, para mim, eu ainda estou construindo na minha visão o que é história pública.
E acho que é bom a gente, quando a gente fala, traz a história pública para a chave da comunicação, acho que é importante. Tem muita gente que faz história pública que ouve o medievalíssimo, né? A gente precisa lembrar sempre que se comunicar, a gente precisa perguntar basicamente três coisas, né? O que, como e para quem. Né? Então, o que, que eu estou falando, para quem que eu estou falando e como eu estou falando. Acho que é importante, se o ouvinte aqui tem e quer fazer um projeto de história pública, meu conselho é faça, mas pense nisso, pense que você precisa fazer esse recorte. É assim como qualquer outro trabalho historiográfico que a gente faz, a gente precisa ter recorte. O historiador ele não consegue fazer tudo de tudo, né? Então, para quem que você quer falar? Você quer falar com o público mais adulto? Quer falar com o público mais jovem? Se você for falar com o público mais jovem, você tem que ter uma linguagem muito acessível e muito atual, assim, né? Uma coisa que eu, particularmente, eu não tenho paciência de fazer é meme. Eu não tenho paciência de fazer, assim. Eu consumo, adoro os memes, mas eu não faço. E sabe esse negócio de TikTok e Reels do Instagram?
Uhum.
Eu não tenho a mínima paciência para isso. Nem para ver, nem para pra fazer, nem nada. E nisso eu acabo perdendo, por exemplo, performance nessas redes sociais, né? Porque eu não sei fazer, não quero fazer e tal. E hoje tudo quer.
Mas é o nicho que você escolheu, né? Você faz as escolhas, né? Como você disse, você faz seu recorte. Eu confesso que eu não tenho criatividade para fazer meme.
Só que assim, eu sei que o meu público, o público com quem eu quero falar, né? Ele é um público que também não consome isso. Então não me faz falta. Não me faz falta esse outro público, óbvio. Eu queria que o Medievalismo fosse, sei lá, o Felipe Neto, assim, tivesse milhões de ouvintes. Mas eu não sei se história medieval, milhões de pessoas querem se interessar a esse ponto, né? Então, aonde eu tô chegando, eu sei que eu tô indo bem, assim.
O meu sonho de público, né? Você fala do teu público, eu vou falar do meu sonho de público. O meu sonho de público é o que, no geral, vai se chamar de o público do cotidiano, né? É o cara que consome verdade de WhatsApp, né? Eu queria chegar nesse público, eu queria muito, mas eu ainda não tô lá.
chegar no tiozão do zap, né, pra falar, olha, pensa um pouquinho, para um segundo para pensar sobre o que você tá falando, né. E outra coisa que eu acho que é interessante que você trouxe é a educação, porque assim, quando eu ligo o microfone para fazer um, seja o Medievalíssimo, seja o ClioCast, seja os vídeos do YouTube, eu sempre me pergunto, será que quem tá ouvindo, quem tá vendo, aprendeu alguma coisa, né? Será que eu estou conseguindo educar o meu público sobre determinado assunto? Eu acho que e a história pública acaba pegando as três coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é a história, a educação e me comunicar. Acho que é por isso que eu me dedico tanto a esse nicho aqui.
E quando eu falo esse tiozão do WhatsApp, né, essa brincadeira do tiozão do WhatsApp, quando eu penso nesse modelo de educação, o que eu queria não necessariamente é a ideia dessa educação mais formal, mas era a ideia de deixar uma pulga atrás da orelha.
Sim.
Sabe? Se eu deixar a pulga atrás da orelha da pessoa, ela vai, e essa ideia, né, de produzir consumo, ela vai por si só buscando. Eu não tenho um certo idealismo, né? Mas enfim.
Não, eu acho que, você achou aquele documentário da Terra Plana, do Netflix?
Uhum.
É, né? Eu acho que a história pública ela pode fazer muito isso, suprir as pessoas se perguntam das coisas, sabe? E acho que eu não sou acadêmico, então eu não tenho lugar de fala nessa. Mas eu acho que a academia dura... porque senão vão me dar pedrada por aí, vão falar, você tá criticando que você é anti-acadêmico. Não, não sou.
Bruno, olha só, você tá nas redes muito mais que muita acadêmica.
Então
eu acho que você tem o direito de
eu
falar.
Acho que
É isso que a gente tem que compartilhar. Eu estou no universo acadêmico e você não está, mas você está bem-vindo. Então, esse momento do podcast é o momento de você jogar a sua experiência, jogar a minha experiência e a gente produzir uma nova.
Eu acho que o grande problema da academia hoje é que ela é muito ensimesmada. Ela está mudando. Eu percebo diversas iniciativas, muitas mesmo, né? Na minha alma mater, né, na USP, eu percebo diversas iniciativas da Revista de História, do DH, que estão fazendo um esforço para realmente sair dos muros acadêmicos. Assim. E tem outras, você falou Barbaridades Medievais, é maravilhoso o que o pessoal lá faz com a Cláudia, que é também um amor de pessoa. Assim, né? já foi convidada aqui também. Foi a minha primeira convidada, comecei com a Cláudia. Eu ficava tão nervoso quando entrevistei ela. Aliás, as minhas três primeiras, né? As quatro primeiras foi um aprendizado, assim. Foi a Cláudia, a Carol Gual, né? A Maria Cristina Pereira, lá da USP, e a Dani. Eu aprendi muito como entrevistar as pessoas graças a elas. E eu acho que, assim, a academia, como ela fica muito ensimesmada, né, ela acaba criando um vácuo no público. E aí vem as coisas mais absurdas, né? Falar que o Brasil foi descoberto porque era um espírito de cruzada, que eles iam encontrar o paraíso na Terra. Pô, é uma visão lá do Sérgio Buarque, do Visão do Paraíso, mas ele faz de uma outra forma, ele explica por que que é isso. Do jeito que fala, parece que é ver os Cavaleiros Templários, né? Que seria um bando de Cavaleiro Templário vindo para o Brasil fazer uma cruzada, no sentido obsceno que eles usam de cruzada, né? E aí, Dani, encaminhando aqui, por que que a gente tem... Acho que a gente meio que já respondeu, né? De por que fazer história pública de história medieval, né? Acho que é ocupar, né? Acho que é a grande chave aí.
É o problema da difamação da Idade Média. Eu chamo que a gente lida com difamação. E a difamação... não só naquela ideia clássica do pré-conceito sobre a Idade Média, né, de dizer que isso é a Idade das Trevas, não tem desenvolvimento, é só igreja. Eu acho que essa desconstrução você faz muito bem, né, quando você cria as pautas aí dos seus podcasts sobre mulheres, sobre muitos políticos. Então, dar esse conhecimento, né, uma forma mais lúdica e seja mais acessível através da linguagem para desconstruir esse preconceito. E a outra é a ideia de uso do passado. E o uso do passado não é necessariamente só nessa ideia de difamação, mas é no enaltecimento também. Porque o enaltecimento da Idade Média cria um certo preconceito em relação à Idade Média que nos gera vários problemas, né, para a gente desfazer esse, como Geary chama, né, lixo tóxico do século XIX, principalmente em relação ao enaltecimento.
Eu gosto de falar que a Idade Média é a grande adolescência da humanidade, né? A gente bate na cabeça e fala, não, tudo bem, vai. Fez bobagem lá, mas era jovem, não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu acho que esse enaltecimento, o Patrick Gary, por exemplo, faz muito bem, né, no Mito das Nações. É um dos meus livros de cabeceira, assim. Junto com o Legado de Roma, que uma certa professora que eu estou entrevistando, né, martelou na minha cabeça e falou, lê que você vai gostar, né, são livros que tratam muito dessa questão de nem enaltecer e nem falar, olha, é um bando de gente burra, ignorante, que dormiu durante mil anos, né. Eu acho que o nosso papel como historiador público medieval, né, ou historiador medieval público, é justamente falar assim, olha, gente, não é bem assim o que vocês estão achando.
Sim. E pensar os porquês, né? Não é só negar, né? Porque eu acho que o negar tem uma questão didática. É que diz assim, olha, não é isso. Mas esse didatismo também não leva a muitas consequências. Porque é só o não pelo não e você não explica os porquês que aquela determinada imagem lá do cruzado, lindo, né, na Europa, para chegar no novo mundo, né? Por que que isso, né, se propaga e o que está por trás desses discursos, né, do Cavaleiro Templário há dois anos atrás, um ano atrás, não sei o certo mais, eu já perdi a temporalidade, mas no meio da Renata Paulista, né, e com uma capa que era a bandeira do Brasil, ou, né, a gente problematizar os porquês disso, não só dizer, olha, aquilo dali não é um templário, não basta o não, né, essas construções ex negatio, né, através da negação, elas não vão muito longe, porque elas não desfazem essa apropriação da Idade Média. Eu tenho que mostrar ao público os porquês aquilo foi usado daquela forma.
Pensar que história se faz de uma forma fria, né? Essa coisa de ler os documentos de forma fria, eu acho que é uma das bobagens aí do século XVIII, não, do século XIX. O fazer história é um fazer político. Então, a partir do momento que... Quando eu faço meu podcast aqui, eu tenho um posicionamento político, né? Quando eu fui fazer o podcast das mulheres, eu fiz questão, sabe? O programa eu quase não falo, né? Eu acho que é importante quando, já que é para muitas aspas, né, dar espaço, porque eu detesto também essa expressão, dar espaço, né, como se o espaço fosse dado, né, fosse meu e eu estou abrindo para alguém, né? Eu acho que e dar espaço para pesquisadoras, para a Ju, que fez a apresentação do programa, que é uma membro do Clio. Eu acho que é um posicionamento político que eu estou tendo. O recorte dos episódios, principalmente, não necessariamente nos episódios, mas nos drops, é uma visão muito minha sobre o que está, sobre a minha visão política, sobre o uso da história, sobre a história, sobre política, está tudo ali. Eu acho que a história pública nos oferece essa oportunidade de fazer de uma forma mais livre, né? Diferente da academia, que a academia se pede esse...
Mas ainda assim com responsabilidade. Não, a gente cai no campo da má história. Né? Ainda que a gente seja mais livre na nossa linguagem, e a gente deve ser mais livre na nossa linguagem, no nosso posicionamento, etc., a gente usa métodos. Né? A gente tem as fontes, a gente não tira informação do nada, né? A gente não dá, não é opinião, é o que determinada leitura está conduzindo a ser vista, está, né, se mostrando para a gente. Então, isso também tem que ser dito, porque a gente vê por aí alguns grupos, alguns indivíduos que se posicionam dizendo que produzem história pública, né, e, na verdade, estão brincando no nosso trabalho, né, porque estão produzindo mais história ou nem história, só like, né, só mídia.
Eu acho que é isso, né? A história pública não tem direito de ser má história, né? Ela tem que ser, antes de mais nada, boa história. Ela precisa ser, ela precisa ser uma ciência, né? E antes de mais nada, ciência tem método, tem recorte, tem tudo isso, isso, isso. Dani, vamos lá. O que que é o poema? Poema, eu acho que eu falei certo. O que é, como ele surgiu e qual que é o público dele? Para quem que vocês falam?
Então, o poema é o Polo Interdisciplinar de Estudos do Medievo da Antiguidade da Universidade Federal de Pelotas, que é coordenado por mim, e tem um grupo magnífico por trás, né, que são todos os meus orientandos, que estão sempre lá fazendo todo o trabalho da Vassal. Na verdade, eu estou ali por trás só como coordenadora, né, mas a idealização é de vários desses grupos, desses orientandos. O poema... ele começa a ser gestado, digamos assim, em 2018, quando eu comecei a lecionar na história, porque eu era da literatura, né? Eu era da área de alemão. Então, quando eu começo a lecionar na história, eu começo a agregar vários discentes que gostariam de trabalhar com Idade Média. E, nesse momento, em 2018, que são organizados dois eventos, um internacional e um nacional, e que deram meio que assim, um clique, poxa, a gente precisa de um grupo, né, para continuar o que a gente está fazendo. E aí o grupo surgiu em 2019, graças a uma proposta do pessoal do Laboratório de Estudos sobre Assentamento Antigo, LECA, porque eles tinham uma ramificação chamada Poema, mas era estudos do Mediterrâneo Antigo. Então a gente fez um renomeamento, né, a gente renomeou
fez um rebranding.
O Poema. A gente renomeou e ele ficou como sendo um grupo de medieval lá em 19. Em 20, foi quando estourou a pandemia, sérios problemas com política, etc. E a gente pensou, a gente tem que agir. Vamos agir. E foi aí que lançamos as redes sociais. Né? Começamos com o Instagram, depois fomos para o Facebook. E a gente tenta sempre produzir cards informativos com temas assim, super problemáticos, vou chamar de problemáticos, né? Temas problemas, por exemplo, Graal, Vikings, bárbaros, mitos políticos. Né? Então, a gente produz cards informativos sempre numa linguagem bem acessível, bem rápida, mas que também não destrua o método, né? Porque a gente busca as fontes, etc., e deixa como indicação lá também, leitura, quem quiser vir conversar com a gente, pode vir em cima desses quadros. E logo em seguida começaram as lives temáticas. Né? Toda semana tinha uma live temática, foram durante 17 semanas, até que a gente deu uma pausa, né, lá em 2020. Em 2021, Em 2020 também já é o momento que o Polo é institucionalizado, né? Ele se torna um projeto da UFPEL, né? Vinculado ao Departamento de História. E em 2021 volta-se com tudo através de um projeto de lives que foi pensado, né? Foi gerado, é o bebê do Maurício, que é o café arturiano, porque foi o Maurício que pensou tudo, é o Maurício que conduz as entrevistas. Maurício é um doutorando, me acompanha desde a graduação, a gente está junto desde 2015, né? Ele veio como iniciação científica, depois foi para o mestrado, agora está no doutorado, e sempre eu como orientadora, o Maurício trabalha com medievalismo. Então, ele que gestou o projeto, e agora a gente está no YouTube, né? A gente foi passinho por passinho, Instagram, Facebook, YouTube. E agora, no YouTube, a gente tem o Café Arturiano, o primeiro bloco de debates, né? É uma série de debates, né? Com vários pesquisadores do Brasil afora. O primeiro bloco foi o bloco de fantasia, e o segundo bloco, que foi estreado semana passada, e essa semana tem Carlos Magno, eu aconselho a verem, porque vai ser muito legal, e vai ter Barbarossa também, Frederico Barbarossa, vai ter o Alfredo Grande, que são os mitos réis. A gente tem esses dois blocos aí do Café Arturiano. Então, veja essa coisa, né? Vai começando a ser gestada como um projeto, depois vai partindo para as redes sociais, e agora a gente está aí, não disputando espaço, mas agregando com outros polos, né? A gente contribui bastante com barbaridades, com medievalismo, está todo mundo sempre distribuindo, né, as informações um do outro, e eu acho que é essa rede. E aí eu volto lá em cima ao que é a história pública, é a rede. Né? Quanto mais a gente está junto, mais a gente se fortalece, mais a gente evita que haja ataque, mais a gente evita que a gente seja deslegitimado.
Eu acho que é interessante você trazer essa questão do... Você fala em rede e de, você fala assim, não é disputa de espaço, né? Eu acho que, assim, uma das coisas, eu sou um utópico em relação à internet. Eu ainda tenho uma visão da internet lá dos anos 2000, só que isso é uma comunidade de pessoas, né? Parará, não é, eu não entendo isso aqui ainda como um grande negócio, assim, né? Como é, de fato. Eu acho que a internet, ela trouxe uma coisa que é muito bacana, e ela é a questão do público. O meu público, o público, ele não precisa ser exclusivo meu, né? Na verdade, a gente agrega público. Então, o meu público, o público do poema, o público do Barbaridades, o público do medieval irônico e por aí, entre outros, a gente, na verdade, o ideal seria a gente somar esse grande público e falar, olha, se você quer podcast, tem isso. Se você quer ter um meme, tem isso aqui. Se você quiser ter um card informativo, tem esse pessoal. Quiser ter live, e aí a gente vai criando essa rede, essa comunidade. Acho que eu ainda tenho essa visão que isso é possível.
Aí eu acho que sim, nisso eu me dou os bracinhos contigo, você começou no nível da utopia, porque eu acho que trabalhar em rede é muito mais interessante. Teve um evento do GEL, do pessoal lá de Montes Claros, que também é um parceiraço nosso, sobre medievalismo global. E tanto eu quanto a Carol, quando a gente falou de história pública, a gente trouxe esses grupos, né? E os dados, inclusive, que você, né, possibilitou acesso a Carol. Então, eu acho que essa troca, aí eu volto de novo lá à definição de história pública, né, que é o compartilhar. Se a gente não compartilha o que a gente tem, a gente se enfraquece.
Sim. Você vê, esse da Unimontes aí, esse congresso aí, ele é um... a Carol é uma acadêmica que participou de um episódio meu, e aí ela gostou e tal, e aí ela pegou dados do meu e levou de volta para a academia, ou seja, é esse contínuo, é essa troca. Eu acho que isso é a definição de história pública na sua coisa mais brutal, assim, na sua coisa mais, em inglês, eu chamaria isso de raw, mais cru mesmo, assim, né?
Sim. Mais
que é a troca.
É, porque você trabalha na educação básica, você tem o conhecimento da
Exatamente.
Educação básica. Eu não trabalho na educação básica, eu só tenho conhecimento do ensino superior, mas eu formo quem vai trabalhar na educação Exatamente. Básica. Então, essa troca entre quem está na educação básica e quem está na educação superior, ela enriquece esse processo de construção de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que alimentar essa rede. É isso. E por isso que eu gosto muito de todos os simbólicos que estão fazendo o que eu quero. Quero. Sempre quero. Eu nunca digo assim, ah, Bruno, não manda, eu sempre quero.
Né? E acho que a gente falou já do Café Arturiano, que era a próxima pergunta. Toda sexta-feira a live, é isso? Do Café.
Toda
sexta-feira está no canal do Poema. Né? Tá na descrição aí o link. Tá. As referências todas que a gente falar, tá tudo na descrição. Você procura lá, para de ser folgadinho e. E clica lá e dá uma olhadinha. É, uma coisa que é importante, eu acho que a gente tem falado geral, é olhar assim, que eu acho que o público tem uma impressão sobre a Idade Média, quando você fala para o público geral, por exemplo. Você fala sobre a Idade Média com o público geral, é uma coisa. E a academia tem uma outra visão sobre o período. O que você acha que tem esse abismo entre o que é produzido pela academia, o que é visto sobre o período e a impressão do público? Você acha que ainda é um resquício dessa educação que enxerga a Idade Média com o período das trevas? Tentaram recentemente no Brasil acabar com o ensino de ensino medieval no Brasil, né? Falando que não tem história medieval no Brasil, então não precisa ter e tal. Você acha que ainda é um resquício disso ou é alguma outra coisa?
Eu acho que é isso, e você pode colocar mais uma questão aí, que são as sessões, né? Como se cada um trabalhasse numa caixinha e não houvesse visita a outra caixinha. Né? Por muito tempo, o meio acadêmico, digamos assim, como você disse lá no início, né? Ficou produzindo para si mesmo, consumindo si mesmo, quando se consumia, e ainda tem isso, porque nem sempre as pessoas sabem quem são os seus colegas, nem sempre as pessoas sabem o que o outro produz. Muitas vezes trabalham juntos, né, e não têm ideia do que o outro está produzindo, o que o outro está fazendo. Então, é um resquício disso sim, mas eu já vejo uma certa mudança nessa perspectiva quando você vê esses projetos, né, de história pública, você vê projetos discutindo usos da Idade Média, né, o quanto é problemático, a politização, né, do que seria medieval, ou essa visão de que as pessoas meio que acreditam que seja medieval, que já vendia fantasia, já vendia literatura, ou vendia preconceito da Idade Média, né, trevas e companhia limitada. Então, você tem um problema também, mas um problema também foi um problema acadêmico, no fundo. Porque por muito tempo se pensou só a Idade Média e Idade Média, e se deixou para lá a bola ficando, deixou-se a bola ficando do medievalismo, né, da recepção da Idade Média. Então, o estrago foi feito e agora tenta-se consertar o estrago.
Eu acho que essa questão do medievalismo é uma coisa que a gente já tratou lá no episódio 13. Se não ouviu ainda, vai lá ouvir, que a gente passa uma hora e meia falando sobre o assunto. E acho que é muito importante, porque esse medievalismo, ele é muito apropriado politicamente, né? Você pega, na França, por exemplo, tem um grupo, que é a Action Française, que ela diz que a Revolução Francesa é uma porcaria, que precisa voltar à monarquia da França, e que a França é... Os franceses são os herdeiros de Clóvis, né? Ou seja, é um rei galo franco batizado pela Igreja Católica, e só isso é um francês. E acho que isso mostra como que essa Idade Média ela é apropriada por grupos supremacistas e grupos ultraconservadores, né? E a última coisa que a Idade Média é ultraconservadora e supremacista, né? Então, como é que você enxerga essa apropriação e o que nós, da história pública e da divulgação, podemos fazer para entrar nesse debate?
Acho que é um processo contínuo de erros e acertos, no sentido de buscar formas de acesso a esse público, seja via esse compartilhamento da autoridade, seja via a ideia de tentar desconstruir esses preconceitos e mostrar que não somos opinadores, né? A gente não está ali opinando, a gente está ali construindo o conhecimento em cima de uma baliza, né, que são os métodos e teorias, né? Não é opinião. A gente não está emitindo opinião.
Não é eu acho.
É, embora seja até uma expressão retórica interessante, né? Eu acho que meu orientador disse, você não acha nada, você não perdeu nada. Mas e lembrar também que até dentro da historiografia existe a má historiografia, né? Que não atenta para método, que tem essa visão mais preconceituosa da Idade Média, propaga, né? Leva adiante essa visão preconceituosa da Idade Média, quando joga a Idade Média para o presente, sem problematizar essa presentificação do passado. Então, isso tudo é uma forma de educar, na minha visão. Eu acho que só assim... Eu acredito que só através dessa educação, essa coisa freiriana, né? Só através da educação liberta, só através da educação a gente consegue desmitificar e desmistificar esse medievo aproveitado, né, pelos extremistas de todos os lados possíveis, né?
Eu acho que eu acho que aquela frase do conhecimento liberta, apesar de ser um chavão, é um chavãozão assim enorme, né? Mas é como todo clichê, ele funciona porque ele tem uma carga de verdade muito grande, né? Eu acho que a libertação que o conhecimento traz e olhar essa Idade Média pela Idade Média, assim, entender que aquilo é um processo histórico único, né? Único, enorme, porque são 1000 anos. Achar que em 1000 anos a história da Europa Ocidental vai ser a mesma e os processos vão ser iguais, é a mesma coisa que falar que os processos históricos hoje são iguais em todo lugar do mundo, né? Então, acho que a gente precisa, como historiadores públicos, a gente precisa lutar justamente para tentar trazer, como o Husen traz, né? Nem sei se eu pronunciei certo o nome dele, que aqueles dois, aquela trema no U é difícil, né? Ele fala sobre a consciência histórica, né? De você entender a dilatação do tempo. É entender que você, enquanto um ser, você tem história no sentido de olhar para trás e você não está no passado. E essas apropriações eu enxergo muito como um querer estar nesse passado, e é um passado que é totalmente imaginado. É um passado onde as mulheres são todas submissas, que não são, né? É um passado onde os valores nacionais são todos exagerados, não eram, né?
Todo mundo cristão,
não eram, né?
Todo mundo branco,
não eram. Então, acho que
todo mundo era,
também, né? É o que eu falo para meus alunos do ensino básico. Na Bíblia não fala, na Bíblia em hebraico não fala em gay, porque não existe a palavra gay em hebraico. Né, uma palavra que eles tiveram que criar quando o Estado de Israel foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que não existia gay no Antigo Testamento? Né? Isso não faz sentido. Né? Não é porque você não tem registros que não necessariamente não existiam aquilo. E na Idade Média você tem centenas de registros de homossexualidade, enfim. Né? Me irrita muito o pessoal que fala assim, mas antigamente não era assim, né? Pô, então vive como antigamente, vai viver num castelo lá, vai viver... Mas não um castelo da Disney, vai viver num castelo mesmo.
Exato.
Frio, sujo, sem ventilação, né? Então, acho que...
Eu sempre brinco assim, né? Eu não sei se eu já falei isso nos outros podcasts contigo, mas eu sempre brinco que o meu sonho é ter um tempo para pegar essas fontes mais, assim, que chocam, sabe, sobre a Idade Média, que acabam completamente com essa ideia de Deus, família, etc., e traduzi-las, né? Porque tem muita coisa que não está traduzida. E dar um curso, lecionar um curso que eu vou chamar de Idade Média. Além daquilo que você não sabia, sexo, drogas e rock and roll.
Sabe, Tem uma, a Heloísa, que é meu, a minha paixão, minha paixonite medieval, ela, numa das cartas para Apelardo, ela fala que ela é, ela meio que deixa entender que ela é ateia, por exemplo. Pô, é uma freira, né, proclamando seu amor para um padre, né, falando que ela quer, que ela queria ter passado a vida com ele, gozando dos prazeres, falando que é ateia. Isso destrói já essa visão do que é essa Idade Média construída por esses, como eu gosto de chamar, deus vultinhos e vikings de Osasco. Viking de Osasco é uma coisa que me irrita tanto, mas tanto.
Viking de Osasco.
E pior assim, que os estudos escandinavos, sérios, não o que a gente encontra por aí, né, não vamos apontar, não vamos apontar dedo, mas...
Não vamos apontar dedo, mas
vocês sabem de quem são vocês, né? Os estudos escandinavos bons, eles mostram que, sabe, né, a mulher escandinava do período viking, ela tinha autonomia de pedir divórcio a hora que ela queria, sabe, e podia, e aí esse pessoal fica assistindo seriado e acham que viking é aquilo, quer dizer, viking é aquilo, mas não é só isso, sabe, então é, acho que é o nosso papel como comunicadores, historiadores, professores, é falar, gente, para, pensa e olha isso aqui. Para, olha isso aqui e pensa. Eu acho que essa acho que é a nossa principal função, né?
E assim, pensar essas práticas, né, de uma história, é, como também a deturpação das fontes. De pegar fontes medievais e tentar ver com o olhar de hoje, né? Tipo assim, fontes escritas por clérigos, e aí vai tentar ver uma mitologia, uma mitologia pré-cristã, não, se aquilo foi escrito por um clérigo problemático que produziu aquela
coisa. Exatamente.
Né?
Eu fico muito bravo quando se fala da igreja medieval, né? Porque geralmente se fala da igreja medieval, não sou católico, não sou cristão, pelo contrário, né? Mas se fala muito asneira sobre a igreja medieval, como se fosse um bando de conspiradores querendo conquistar a Europa inteira e querendo dominar a Europa inteira. Não é bem assim também. Calma, gente. Calma que...
A gente tem que pensar até a própria noção de monopólio.
Exatamente.
Da cristandade durante o
exatamente.
Tempo, né?
É bom lembrar.
A gente apaga outras territorialidades, né? Quando a gente pensa isso.
É bom lembrar que no século XIV estava tendo cruzada para cristianizar a gente dentro da Europa. Né? Então, esse papo de uma...
Exato.
De uma grande Europa cristã é meio complicado, né? Aliás, fica o alto jabá aqui pro episódio 4, que é sobre catarismo, para entender que também essa ideia de cristianismo, ela varia muito sobre o que é ser cristão ou não. Dani, indo pro encaminhando mais pro final aqui do nosso bate-papo, eu queria perguntar para você sobre com o teu trabalho com poema, né? Eu sempre esqueço desse... Ou eu falo poema ou poema. Eu sempre esqueço de um das duas vogais. Quais são os maiores preconceitos que vocês encontraram em relação ao período no trabalho, né? Qual o grande preconceito que vocês têm e qual que é a dificuldade de quebrar esse preconceito?
Isso apareceu não tanto nos cards, mas apareceu bastante nas lives. Né? Que muitas vezes surgia um público, né? Tinha uma audiência de um público que acreditava numa determinada coisa. Né? E aí vinha com essa pergunta dessa crença, via Tolkien, via esses grupos, né? Que a gente comentou anteriormente, que a gente não vai fazer jabá, mas enfim, e vinha com essa, uma ideia de historiografia, né, que em si já é fantasiosa. E acreditava tanto naquilo que meio que queria contradizer ou desdizer o que o debatedor estava falando. E aí era o momento que a live tinha que ser meio suspenso, né, do que eles estavam ali na pauta, e ser colocada para debater com aquela pessoa. Olha, mas a fonte tal, vamos pensar tal coisa. né, a tentativa de chamar para dentro da live, e essa ideia de compartilhar conhecimento, né, ou dessa autoridade compartilhada, pegar o que aquela, aquele indivíduo acredita que sabe, e pegar as fontes do período e dialogar com eles. Eu falei isso por uma vez para um aluno, ai, professora, eu estou com dificuldade de fazer um extremo direitista, pensar as fontes das cruzadas, o uso do termo, etc. Você já tentou pegar uma fontezinha traduzida e botar ele para ler? Não, professora, eu nunca tentei isso, porque é ensino médio. Eu falei assim, vai, tenta. Vai ver que o cara fica tão chocado que ou vai repensar ou vai dizer assim, ah, não acredito nisso não. E aí ele mostrou a fonte para o cara se levantou e saiu da sala. E ele saiu da sala, é óbvio que ele saiu da sala porque, de alguma forma, que ele incomodou a verdade que ele tinha absorvido como verdade, né? E, sei lá, ele foi pro cantinho do, sei lá, do travesseiro abafar o travesseiro chorar. Mas, enfim, de alguma forma, ele acessou essa pessoa. Seja no incômodo, né? Ou, de alguma forma, ele acessou. Então, a gente precisa ter uma certa sensibilidade também.
Eu acho que é importante a sensação de perturbação. Eu acho que é no sentido de perturbar a pessoa. Não de ficar incomodando, né? Não é isso.
Não, deixar a pessoa meio assim, tipo,
é tirar ela tirar essa do lugar comum, assim.
E aí, nisso, o teatro brechtiano é muito interessante, né? Porque ele tem a coisa do efeito do estranhamento, né? Você não pode deixar as pessoas confortáveis, você tem que fazer com que elas sejam desconfortáveis o tempo todo, porque o desconforto vai fazer com que elas sejam.
É um desafio que eu tento fazer muito em sala de aula, isso. Né, é claro, no ensino fundamental, é difícil você falar assim, olha, o que você acha que é a Idade Média? Porque são crianças de 11, 12 anos que não têm esse apego ainda. Mas no ensino médio eu faço isso, eu começo minhas aulas de ensino médio quando eu dou a Idade Média, eu falo, gente, vamos lá, Idade Média. Lista aqui 10 palavras que vocês falam sobre o que é a Idade Média. E aí vai, olha... Não é isso, não é isso. E vem sempre as mesmas coisas. Ignorância, machismo. Aí você fala assim, olha, não é bem assim. Não é que é um período também que, nossa, criou tudo. Tudo lindo e maravilhoso. Não é bem assim. Mas eu acho que é esse estranhamento mesmo que você falou. Assim, é causar, perturbar. Falar, olha, calma. Calma que não é bem assim, né?
Vamos lá, senta aqui do meu ladinho.
Para e lê. Para um segundo e lê. E uma coisa que você falou que eu fiquei bem chocado, isso é dinâmica de mais de algoritmo, né, principalmente no YouTube. No YouTube cai nas pessoas totalmente de paraquedas, assim. Né? Por quê? O cara vê lá a live daquele projeto, que eu não vou falar o nome, para não dar ibope, que fala que a cruzada o Brasil foi descoberto por conta de cruzada, e aí tem lá as palavras-chave, cai na sua live, né? Cai na sua live, cai no seu vídeo. E a pessoa vem com essa ideia, e ele acha que, como nós temos uma outra pegada de ser essa autoridade compartilhada, e no outro é uma autoridade imposta, olha, é isso e pronto. Aí fala, não, mas eu vi não sei onde, e falou do Tolkien. Sabe, o Tolkien me deixa assim muito chateado, porque o Tolkien é um dos meus autores favoritos. Eu li toda a obra do Tolkien que está traduzida até hoje, assim, em português.
Não chateia, não. Né? É maravilhoso. É maravilhoso, inclusive, acessar os seus alunos. Porque alguns deles lêem, entendeu?
E aí é isso. Fala assim, ah, o Tolkien é medieval. Não, o Tolkien não é medieval. Nem ele como autor, nem ele como obra, nem o que ele está falando é medieval. Aquilo é um tempo que não existe, gente.
Embora fosse um medievalista brilhante.
Sim, como linguista, maravilhoso. Né? Como linguista, a gente precisa apropriar os nossos, né? Não deixar isso no vácuo. E eu fico muito chateado, porque fantasia é um gênero que eu gosto pra caramba. Né? Aliás, fica o convite aqui pro Maurício, né? Lá do Orientando da Dani, queremos você aqui para falar de fantasia, né? Eu acho que é incrível, assim, como um gênero tão legal, tão bacana, ele pode ser tão preconceituoso, talvez não de quem produz, mas de quem consome. Porque você pega o catálogo de fantasia, por exemplo, dos streamings da vida, é sempre um guerreiro fortão com uma espada que vai lutar contra o mal, sabe? E geralmente o mal é meio pagão, ou o mal é uma igreja meio autoritária, ou o mal é um senhor absolutista numa época que não tem absolutismo. E acho que isso,
aí tem a donzelinha em perigo,
sabe? E é uma visão que acaba repercutindo essa idade, essa má história, né, que você falou, né? Eu fico muito chateado, porque fantasia é realmente um dos meus gêneros literários e cinematográficos favoritos, assim. E
é que a fantasia pode alimentar uma história, né? Porque o consumo de fantasia, ele é só aqui agora a opinião mesmo, não estou me baseando em pesquisa nenhuma. Para mim, ele precede o consumo de historiografia. No sentido de que, já lá no berço, sua mãe conta história.
Exatamente.
Sabe? Então, a fantasia chega na vida dos indivíduos, não de todos, obviamente, a gente sabe disso, mas de uma parte dos indivíduos, ela chega pré-historiografia. E aí, quando você pega livros, né, de historiadores, você tem um choque, mas quando você pega livros de jornalista falando sobre história, com muitas aspas, né, você já não tem tanto choque, por quê? Porque aquilo ali está dentro daquele modelo narrativo que te é próprio, que você está acostumado a consumir. Né?
Em casa, eles têm um sério problema de entender isso, que não é porque eu sou historiador que eu sei todos os fatos, sei tudo isso. E eu falo, não, gente, eu entendo o processo, eu entendo... Uma coisa que a faculdade me ensinou a pesquisar é fazer a pesquisa. Isso é fato. Se eu não soubesse pesquisar, eu me jogava no lago. E outra coisa é entender processo, né? Entender e tentar ler de forma histórica os textos. Aí o resto a gente vai acumulando. E acho que esse negócio da fantasia que você trouxe é importante porque mostra o poder da mídia de massa, né, da indústria cultural, usando uma chave pós-moderna aqui. Eu fiz história porque o Bruno, adolescente, assistiu Coração Valente e ficou apaixonado por aquele filme. Fiquei chocado depois com o Mel Gibson sendo antissemita, racista? Fiquei. Fiquei chocado quando eu descobri que no século XII não existia Kilt. Fiquei, sabe? Mas é um choque bom. É você perceber isso é boa história. Né? É você ter uma construção e validar ou não essa construção e buscar a verdade. Acho que nós, como historiadores, a gente precisa se fiar sempre na verdade. E como comunicadores também, se fiar sempre na verdade. Dani, para encerrar aqui, né? Qual que é a grande dificuldade que o poema e você e o poema têm em relação a produzir esse conteúdo na divulgação? Qual que é, onde que vocês encontram as grandes dificuldades, assim? São nas plataformas, é no público, é na recepção da academia, assim? O pessoal olha meio torto para vocês? Ou é a soma de todos os medos?
Bom, se virar meio torto, eu vou sacudir os ombros, entendeu? Porque a gente não vai agradar todo mundo, né? Então, isso em si não incomoda ao pessoal do poema. O que talvez nos gere dificuldade não é a plataforma em si, mas a linguagem que essa plataforma requer. A gente tem que adequar como a gente produz um card, não pode ser texto muito grande, mas, ao mesmo tempo, você tem que empacotar ali as informações essenciais para que o público seja desconstruído, né? Para que uma informação que acredite se é verdade seja desconstruída, mas que você mostre também os porquês. Talvez a maior dificuldade seja manter os métodos de produzir, né, história, os métodos da narrativa historiográfica, quando você está produzindo algo que precisa ser visual. Né? Porque essas plataformas são, acima de tudo, visuais. Diferentemente do público do podcast, que ele está ouvindo, então ele não precisa da imagem. Quando você lida com o Instagram, você precisa da imagem. Você não pode ter texto muito longo e a pessoa já vai passar a sua postagem assim, muito rápido e não vai terminar de ler. Então, aprender a lidar com essas plataformas e o que essas plataformas requerem né? Porque elas requerem um determinado tipo de postagem, que o seu público vai acessar mais. Então, por isso que eu digo lá no início, foi muito erro e acerto no início, né? De ver o que dava certo, o que dava errado, e emplacar o que deu certo e continuar o que deu certo. De errado, abandonava e refazia. Né? Então, essa adequação da linguagem, eu acho que foi assim, é um processo que a gente ainda está trabalhando nele.
Eu acho que a nossa principal função, quando a gente traz para esse debate fora da academia, é justamente essa tradução, né? Eu gosto muito de me pensar como um tradutor, né? No sentido de pegar uma linguagem e transformar em outra linguagem. Porque a linguagem acadêmica, realmente, ela é... Pegar um livro acadêmico e dar para um leigo ler, ele vai te olhar tão torto, porque é uma linguagem tão inacessível. Mas se você chegar e falar assim, olha, o que está escrito aqui é isso, 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 isso. Essas são as ideias principais. Esse é o olhar, esse é o recorte. E exemplificar o método, né? Uma coisa que eu tenho muita dificuldade mesmo, é essa lógica de algoritmo, né? E como a gente estava falando, né? Eu ainda tenho essa coisa romântica, idealizada, utópica, que a internet é uma grande comunidade de pessoas e não um grande negócio. Então, é aquela coisa...
É um grande negócio.
Por que meu conteúdo não chega... O Medievalíssimo tem quase 2.000 seguidores no Instagram. E apesar da gente ter uma interação muito grande com o público, não chega... Uma postagem nossa nunca chega em 2.000, assim. É uma coisa... Aí fico pensando, pô, por que não entrega? Porque tá lá para fazer dinheiro, né? Tá lá para fazer algoritmo. E essa lógica de hashtag, né? Saber ter as tags certas, etc., é uma dificuldade que eu tenho e eu tô aprendendo ainda.
E não só isso, tem a coisa da capitalização, né? Você precisa botar um dinheirinho pra coisa também girar. E aí a gente fica para trás.
Eu me recuso a fazer por uma questão até ideológica, assim. Né? Pô, se a plataforma é grátis, ela precisa ser grátis do começo ao fim, né? Então não é bem assim. Dani?
Mas os grandes likes, né?
Sim.
Então, a gente não tem como competir com
isso. Não tem.
A gente não está botando dinheiro nisso, a gente está botando conhecimento. É um outro capital.
E tem muita fraude na internet, assim. Porque aí cria essa coisa de... Você falou dos bots, né? A plataforma entende que aquilo é popular, então ela distribui para o máximo de gente possível. Só que quanto daquilo é inflado? A gente precisa lembrar que a gente o nosso grande amigo do Norte elegeu um presidente assim e nós elegemos um presidente nessa atuada também.
Nessa lógica, é.
Dani, é sempre um prazer recebê-la aqui. Eu já fico triste que a gente vai ter que encerrar esse podcast. E como sempre, eu peço uma indicação sobre o tema. Você tem alguma indicação sobre ou história pública ou divulgação científica, como a gente quiser chamar isso aqui? Eu prefiro pensar que eu faço história pública e não simplesmente divulgação. E especialmente sobre a Idade Média ou outro assunto. Você tem alguma indicação para a gente?
Então, tem um livro que é um pouquinho mais antigo, de 2009, do Jerome Bourdieu, que é Consuming History, né? Consumindo História, em que ele vai problematizar essas relações com as línguas. Né? Tem bastante coisa publicada já em português, introdução à história pública, que história pública queremos, ensino de história medieval e história pública. Né? Todas são publicações em português que já estão problematizando a própria relação do historiador na historiografia e dessa produção em específico. Né? Então, eu fico com essa indicação e os demais, né? Porque são vários autores, não é o único autor, de história também. Eu deixo a listinha com o Bruno, que o Bruno bota lá no finalzinho do...
Eu coloco no finalzinho lá do episódio. Eu recomendo muito o pessoal, a Dani já falou dela, conhecer a obra tanto acadêmica quanto mais de divulgação da professora Cláudia Bovo, que pensa educação, história pública e Idade Média de uma forma brilhante. Acho que é sempre bom conhecer ela E uma outra indicação é ouvir o primeiro episódio aqui com a Dani, o episódio 13, onde a gente trata sobre medievalismos e os usos da Idade Média. Vai lá ouvir, que tá bem bacana. Daniel, só que tenho a agradecer a você, você só engrandece esse podcast, é sempre um prazerzão te encontrar, né? As puxadas de orelha valem a pena, né? Vocês não fazem ideia das puxadas de orelha do bem, sempre do bem, que a Dani me dá, e sempre é uma orientadora da vida, assim, não é só questão intelectual, é uma questão de... Ela é um ser humano incrível, nesse meio de medievalismo, medievalística ou estudos medievais, a maioria das pessoas são muito generosas e a Dani consegue se sobressair nisso, de ser uma pessoa extremamente generosa, aberta. Vocês não sabem, eu peço indicação de tudo, ela sempre tem, fala, não, lê isso, lê aquilo outro. Então, Dani, só tenho a agradecer pela sua presença e é sempre bom receber pessoas que querem mostrar que uma outra Idade Média é possível.
Bruno, eu tenho a te agradecer, né, porque aquela questão da gente compartilhar, que a internet possibilitou uma coisa legal, foram esses encontros. Né? Então, esse encontro contigo é sempre muito legal, é sempre muito bom ouvir também a tua experiência, né, que é a experiência de quem está no básico, que realmente está produzindo podcast, que está botando a cara para bater. Né? Porque de vez em quando a gente tem vontade de largar tudo, assim, olha, quer saber que se imploda o mundo, eu não vou ficar brigando na internet, eu não vou ficar discutindo na internet, né? É a tua vontade, a minha vontade, deve ser a vontade da Cláudia, de vez em quando, mas a gente persiste e a gente dá suporte, né? Então eu quero te agradecer por isso, quero agradecer o convite, sempre que precisar estou às ordens e
E todos os links do poema estão na descrição, canal do YouTube, o perfil de Instagram, mais coisas que a Dani quiser colocar, tá tudo aí. Vai lá, segue no Instagram, que eles fazem um material incrível, e assistam o Café Arturiano. Né? Confesso que eu não assisto sempre quando tem a live, porque sexta-feira é um dia corrido para mim, mas eu sempre olho lá, e fica gravado, fica disponível, então é sempre bom também ir lá. E como esse é um assunto mais, digamos assim, teórico, não tem desse visual, então não vou dizer para vocês entrarem lá. Então, só para comunicação, se vocês quiserem entrar em contato aqui com o Medievalíssimo, entra lá no e-mail medievalissimo@gmail.com ou nas redes sociais, nós estamos principalmente no Instagram. Facebook morreu, tá lá, e eu não tenho paciência de discutir com história medieval no Facebook. Já é difícil discutir história no Facebook. Uma história medieval, então, se você quiser entrar em contato, entra em contato pelas redes sociais, pelo e-mail, e a gente tem um grupo de Telegram. Também está tudo na descrição aí. Então, um beijo muito grande, um beijo, um abraço, um aperto de mão para todos que nos ouviram até aqui há 15 dias no próximo Medievalíssimo.